A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Agora que passam alguns minutos das 10, hora certa para darmos início a mais um programa à nossa terra, a sua companhia habitual, todos os domingos de manhã, aqui na Rádio Universitária do Minho. Hoje regressamos então à antena para continuar a dar a conhecer o que de bom se faz e acontece aqui na nossa região, numa emissão especial dedicada ao centenário do movimento escutista português, que celebra a festa do centenário precisamente aqui na nossa cidade de Braga, a cidade onde de resto este movimento iniciou aqui em Portugal, já no próximo fim de semana, no dia 27 e 28 de maio. Ao longo da emissão vamos dar-lhe conta de como tudo vai acontecer, por isso já sabe, o desafio é para que fique desse lado e siga em mais uma viagem até bem próximo do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as comemorações do centenário do Corpo Nacional de Escutas em Braga.
Com o apoio
União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade.
Com Ficar 2, bombas injetoras, turbos e eletricista. Manutenção automóvel e mecânica geral. Estamos em São Vicente, junto à Taberna Belga.
Churrasqueira Angolana, mais do que um restaurante, uma equipa, uma família que aguarda por si para o bem servir. Churrasqueira Angolana, com uma ementa variada, onde se destacam os grelhados especiais, referência de sempre deste espaço. Churrasqueira Angolana, com serviço de ementa ou takeaway. Visite-nos na Alameda do Fujacal, número 98, em Braga, e nas redes sociais com a confiança de sempre.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Mais de 20 mil escuteiros, oriundos de todos os pontos do país, vão estar e vão concentrar-se em Braga nos próximos dias, 27 e 28 de maio, para comemorarem a festa do centenário do Corpo Nacional de Escutas, que assinala os 100 anos do movimento escutista no nosso país. Serão dois dias de festa, de reflexão, de partilha de histórias e de valores e atividades por vários pontos da nossa cidade que prometem trazer a Braga uma dinâmica incomparável naquele que se espera que seja um debate sobre o futuro do escutismo em Portugal, partindo das origens, que foi, de facto, precisamente em Braga que o Corpo Nacional de Escutas nasceu em 1923, tendo-se posteriormente difundido em todo o território nacional. O programa é vasto, inclui vários momentos importantes e emblemáticos que vamos agora dar a conhecer. Então há conversa com os convidados que hoje nos vão fazer companhia. São eles o chefe Ivo Faria, o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas. Também temos aqui a presença do Sr. Professor Carlos Alberto Pereira, antigo chefe nacional, o atual chefe dos escuteiros de Ferreiros, aqui em Braga. Já na segunda hora estaremos ainda na companhia de Paulo Silva, o atual chefe dos escuteiros da Sé, o agrupamento número 1, também aqui de Braga, e ainda, porque quando falamos de escuteiros, falamos do movimento de feito por jovens, vamos estar na companhia da Filipa Pereira, jovem escuteira, pioneira do agrupamento de escuteiros número 2, também cá de Braga, de São José de São Lázaro. A todos vocês, muito obrigada pela companhia, por estarem aqui com hoje a falar deste centenário, uma marca emblemática e irrepetível, e portanto é um gosto tê-los aqui connosco. E eu pretendo começar exatamente pelo chefe Ivo Faria. Portanto, é um homem que tem 49 anos de idade, está no terceiro mandato enquanto chefe nacional, e escuteiro desde os 6, portanto começou muito, muito novinho. Foi chefe no agrupamento de calendário, já foi chefe regional do Núcleo de Braga, penso eu, acho que não estou aqui a dizer nada errado, e portanto toda uma vida dedicada ao movimento, por onde já passou a paixão também para o seu filho. Portanto, é um apaixonado pelo movimento. Chefe Ivo, muito bom dia então, muito obrigada por estar aqui connosco. Este movimento escutista movimenta, e há pouco fiz a referência aos jovens, cerca de 67 mil jovens que movimenta diariamente no nosso país. No mundo atual, com outros desafios, mais fechados, jovens são mais fechados, muito ligados a toda uma parte mais tecnológica, como é que se justifica a longevidade deste movimento, 100 anos, do movimento que, pelos números que nos apresentam, continua muito ativo, muito presente e muito dinâmico?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Eu diria que aquilo que justifica o escotismo continuar a ser tão atrativo para as crianças e para os jovens é o facto de ter conseguido, ao longo destes 100 anos em Portugal, quase 120 a nível mundial, conseguido estar sempre a trabalhar com os jovens no ponto em que o jovem está, no seu contexto. Claro que nós temos os nossos valores, temos toda a nossa mística, que é ela secular, quase. Mas eu acho que o segredo, que não é segredo nenhum, é sermos capazes de estarmos sempre ao nível do jovem. E, portanto, os seus anseios, as suas preocupações, os desafios que ele vive no seu cotidiano são aqueles que nós procuramos trabalhar. É junto deste jovem que caminha que o escotismo tem que estar ao lado dele. Os adultos voluntários têm que ser irmãos mais velhos deste jovem para o poderem compreender, para o poderem apoiar, para o poderem ajudar a que ele faça o seu próprio caminho, as suas escolhas, e com isso cresça, e com isso também ganhe a sua autonomia e vá ganhando, obviamente, a maturidade e um cada vez maior interesse no bem comum. E é isso que traz tantos jovens ao CNE e aos outros movimentos escotistas.
Exatamente. Na atualidade, ser escoteiro também já nos disse que é uma forma de estar na vida, é uma forma diferente de estar na vida. Mas o que é isto de ser escoteiro na atualidade, no mundo atual, e os principais valores do movimento?
Eu acho que a primeira parte da pergunta que me está a fazer, eu acho que o ideal é mesmo perguntarmos depois aos nossos jovens,
que já vamos ter a oportunidade de perceber também.
Que nos expliquem porque é que são escoteiros, porque é que todos os anos tantos escoteiros se juntam ao nosso movimento. Eu acho que esta forma de estar, eu acho que esta forma de trabalharmos uns com os outros, de nos relacionarmos, isto, a usar agora um bocadinho a linguagem mais técnica, é isto da educação não formal, que é o que nós fazemos todos os dias, em que o jovem é ao mesmo tempo o principal agente do seu próprio desenvolvimento e com isso ajuda os outros a desenvolverem-se através deste jogo, desta interatividade, de construírem em conjunto uns com os outros os seus projetos, de procurarem de superar as suas dificuldades aprendendo coisas novas, conhecendo novas pessoas e estando atentos às necessidades dos outros. Eu acho que é este estilo de vida que se vai construindo, que se vai enraizando e que eu acho que faz com que dificilmente encontraremos um escoteiro que já não esteja no ativo atualmente e que não lembre com saudade o tempo em que foi escoteiro e que se calhar continua a sentir exatamente a mesma coisa que ia sentindo quando estava ativamente a fazer atividades, a ir acampar, a trabalhar numa atividade de serviço ou outra qualquer ação. Isso é o que nos vai marcando para a vida e é aquilo que um adulto voluntário nos impele tanto a querermos devolver no escotismo, mas também pode ser noutras instituições, noutras associações da nossa sociedade, a irmos devolvendo aquilo que fizeram por nós quando éramos mais jovens.
Exatamente. E é um movimento que também devemos também deixar este apontamento, de origem católica, mas muito autónomo também.
O CNE é o movimento da Igreja e, portanto, nós, desde a hora zero, que somos um movimento de Igreja, nós praticamos o escotismo católico inspirado na lei do escuta e no Evangelho. E, portanto, com muito orgulho, o nosso primeiro princípio no escotismo do CNE diz: o escuta orgulha-se da sua fé e por ela orienta toda a sua vida. E, de facto, este é um dos traços fundamentais da nossa identidade. Nós trabalhamos procurando mostrar aos nossos jovens, às nossas crianças, que ao longo do seu caminho há a presença de Cristo, que os acompanha, que os ajuda e que também faz deles membros ativos desta Igreja que vai caminhando, que é peregrina, e que eles têm, obviamente, um papel importante na sua construção. E, portanto, é igualmente importante que a Igreja continue a criar espaço para acolher os jovens, mas também a manter-se ao lado deles para que o jovem a possa acolher e fazer com que ele se sinta parte ativa desta construção da Igreja.
Muito bem. Como há pouco dissemos, 100 anos é de facto uma data emblemática, é uma celebração, tempo também de reunir estes escuteiros que vêm de todo o país e que vêm cá à nossa cidade, a Braga. Mas sabemos que esta celebração, este centenário, já iniciou no ano passado, creio eu, como primeiro evento em Lisboa, ainda com a realização do ACANUC, que juntou também muitos escuteiros. Portanto, esta é uma programação que começou muito antes de chegar a Braga, não é?
Sim, duas notas. Nós começamos esta celebração, de facto, oficialmente com os 99 anos, exatamente faz para a semana um ano, e decidimos fazê-lo em Lisboa. Ao longo de todo o ano fomos desenvolvendo várias atividades, várias iniciativas, algumas de nível nacional, como foi o caso do ACANAC.
ACANAC,
peço ACANUC
desculpa.
ACANUC é de núcleo.
Ah,
e
muito
a ACANAC
bem.
É nacional.
Então a palavra não me era estranha, mas eu disse mal, muito
não,
bem.
Não, não tem mal nenhum. O acampamento nacional, que foi o 24º, reuniu perto de 18 mil jovens de 25 nacionalidades, claro, a maioria portugueses. Tivemos a Luz da Paz de Belém, uma atividade que vai crescendo todos os anos e que leva os nossos escuteiros à casa das pessoas, levar a esperança da paz e do Natal, particularmente num ano como este, em que temos a Europa em guerra. Eu acho que não podia ser mais atual esta temática. Mas, por outro lado, todas estas celebrações, o que nós de facto queremos, e é isso que está a acontecer, é que os mais de 1000 agrupamentos locais que nós temos sejam eles o principal agente desta celebração. É que cada vez que os nossos escuteiros saem da sua sede e vão fazer uma atividade, estão a construir a história do CNE. A nossa história não é feita só de eventos nacionais e muito menos reduzida a essa riqueza. São atividades que, se calhar, nos lembramos mais facilmente pela dimensão. Aqui em Braga, daqui a uma semana, vamos ter provavelmente a maior concentração que já há muitos anos não víamos de escuteiros, até acima destes acampamentos nacionais. Mas, na verdade, são as milhares e milhares de atividades que localmente se organizam todas as semanas que celebram a nossa história, porque a vão construindo também. E é isso que nós temos tentado, obviamente, garantir, é que há as melhores condições para que localmente o centenário esteja bem vivo nas atividades, na alegria com que os nossos jovens, todas as semanas, todos os meses, se reúnem, saem em atividade e, com isso, crescem e fazem crescer e florescer as nossas comunidades.
Exatamente. Para a próxima semana, então, no dia 27 e 28, esta celebração chega à nossa cidade e faz todo o sentido também celebrarem mesmo o dia de aniversário em Braga, porque foi cá em Braga que foi fundado o movimento aqui em Portugal. Portanto, é um regresso às origens.
É um regresso às origens, mas mais do que isso, ao presente também, porque Braga continua e continuará a ser
forte,
um núcleo forte. Uma cidade que ama o escutismo e que o abraça há 100 anos. Eu outro dia dizia, um bocadinho a brincar, mas a falar muito a sério, que Braga não só temos a felicidade de ser a cidade onde tudo isto começou, o nosso primeiro centenário foi vivido todo ele aqui, mas também é o sítio onde vamos iniciar o nosso segundo centenário. Logo no dia a seguir, cá estaremos outra vez para começar uma nova etapa da nossa página, que é o nosso segundo centenário, que também vai nascer em Braga.
Muito bem.
E é com muito orgulho, eu sou de Famalicão, mas estou aqui vosso vizinho, que volto a Braga. Eu já fui chefe regional aqui na região
também
de Braga.
Também na região, sim.
É uma região muito grande em termos escutistas. É uma região onde há muitos agrupamentos, por onde já passaram centenas de milhares de crianças e jovens ao longo destes 100 anos. E, de facto, todo este Minho, onde nós nos implantamos, vive este escutismo. Se nós dificilmente passamos por alguém que tenha sido escuteiro que não recorde com saudade, aqui nesta região é difícil a gente não se cruzar com alguém
quase
que já tenha sido.
Quase todas as paróquias têm um agrupamento.
E quase toda
todas,
a gente
quase
rapidamente descobre que foi escuteiro.
É verdade.
É diferente, é difícil. Quando a gente percorre o resto do país, há escutismo em todo o lado, está implementado em todo o território português. Temos escuteiros na Suíça, temos escuteiros em Macau, e cada região tem particularidades diferentes e todas elas têm coisas muito boas que se vive no escutismo. Aqui em Braga, eu acho que o escutismo que aqui se vive é um escutismo de muita autenticidade. As pessoas têm orgulho em identificar-se como escuteiras. São, sim, sim, ou foram. E isso é um dos traços que eu encontro aqui nesta região, no nosso escutismo do CNE.
Ainda bem. E por falar em Braga, então, e neste movimento tão presente cá na nossa cidade, eu penso que seria o momento ideal para chamarmos à conversa o chefe Carlos Alberto Pereira, que é um grande conhecedor também da evolução deste agrupamento, porque também já ele foi chefe nacional durante 2007 a 2013, creio que dois mandatos, não é?
Sim, sim.
Portanto, um grande conhecedor aqui também da evolução. E pergunto, e começo por perguntar ao chefe Carlos Alberto, eu trato por chefe porque eu acho que são sempre chefes, sempre, uma vez chefes, são sempre chefes, e continuam a ser chefes de Correios. Muito bem, eu penso que não cometo aqui nenhuma, não é nenhum erro. Portanto, falando aqui do início, destes inícios, e voltando ao local onde tudo começou, cá a Braga, portanto, a fundação deste movimento muito se deve ao Sr. Arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos, que numa viagem que fez ao Vaticano, a Roma, resolveu depois trazer o que viu lá, portanto, o movimento que já existia lá, resolveu trazê-lo para Portugal, para Braga, e assim se iniciou. Foi assim que tudo começou. Queres falar um bocadinho nos contar um bocadinho destes inícios?
Não, já todos nós fomos a algum sítio que vimos alguma coisa que gostávamos muito e que pensávamos nós que era facilmente realizável e, portanto, ou plantámos uma árvore no jardim, ou fizemos isto, ou fizemos aquilo. O Dom Manuel Vieira de Matos apreciou, sobretudo, a capacidade organizadora, iniciativa e dedicação daqueles jovens que estavam a servir num Congresso Eucarístico de Roma. E, portanto, achou aquilo piada e disse, como é que miúdos jovens andam ali e tal... E foi-se inteirando disso, não é? E disse, depois a gente não sabe, não estava lá para ver, e não há gravações, antigamente, não é? Se fosse hoje haveria gravações, não é? Assim, não há. Parece que quando ele perguntou ao secretário que ia com ele, ao padre que ia com ele, Monsenhor Avelino Gonçalves, porquê que a gente não leva isto para lá? E o outro disse logo, é uma boa ideia. É importante. E é curioso que eles desenvolveram, inicialmente foi difícil manter o escutismo, porque estávamos na Primeira República, as guerras entre a Igreja, ou melhor, o Estado e a Igreja, não é? Com a lei de separação do Estado,
uhum.
E isso tornou bastante difícil o arrancar. Aquilo foi-se arrancando como quem não quer a coisa. Aliás, se a gente fizer contas, diz assim, nós outro dia dissemos isso, no dia 24 de maio de 1923 fez-se a primeira reunião e no dia 27 estava formado. Aquilo é nem o Cristo, não é? Aquilo é, e portanto é a multiplicação dos efeitos. Mas independentemente disso, naturalmente deve ter havido um caminho preliminar, mas portanto, aquilo é só uma data simbólica e uma reunião simbólica. Agora, o que o Manuel Vieira, o Dom Manuel Vieira fez foi uma coisa interessante, porque eles estudaram como é que os outros faziam. E isso é um hábito que é muito pouco português. A gente vê e copia mais ou menos, não é? Simplifica, como costumamos dizer, e aquilo depois, ao fim de algum tempo, dá estouro. O Fernando Pessoa disse, a propósito de Portugal, que falta cumprir-se Portugal. E isto é um bocado cíclico, que nós no século de 14, 15, 16 tornámos uma potência de expansão, de, como dizia o Camões, levar novos mundos ao mundo. E depois vieram os holandeses, ficaram com a Companhia das Índias, vieram outros, levaram-nos o ouro do Brasil, quer dizer, e nós ficámos sempre sem nada, alegres, contentes, mas sem nada. O Gil Vicente costumava dizer que que importa é a fachada da casa.
O resto, que lá vai dentro.
Que lá vai dentro. Quando normalmente se fazer ao contrário, se o Afonso Henriques tivesse nascido já com um escoteiro formado, com certeza que seria escoteiro. E não havia de cometer os erros que se cometeram, não é? E que ele próprio cometeu, não é? Desde o faltar à palavra, não é? Que é uma coisa que para os escoteiros é a honra do escuta, inspira confiança, não é? Portanto, não se pode faltar à palavra. Lembrar que no primeiro ano, ou melhor, 2 ou 3 meses após o primeiro ano, o escotismo entrou na clandestinidade. Porque o governo revogou todos os documentos de suporte à legalidade do escotismo. Também não houve grande problema. Quando um país entra na clandestinidade, vai para a guerrilha, não é? Foi o que fizemos. Fizemos, digo eu agora, assumindo as virtudes dos outros, não é? Criaram pequenas associações locais. Aquela que conhecemos melhor é Martins Sarmento. Uhum. Na biblioteca Martins Sarmento havia um grupo de escoteiros. Quando a gente vai ver a assinatura que registrou o nome, não é? Vemos que são os mesmos escoteiros que eram os responsáveis pelo núcleo de Guimarães. Quer dizer, aqui podia ter acontecido o contrário, não é? Mas havia. E portanto, estivemos na clandestinidade cerca de 8, 10 meses, mas deve ter sido uma coisa interessante, né? Jogar aos polícias e ladrões, não é? Aquilo.
E, mas portanto, não os fizeram desistir, não é? E depois, logo em 1926, logo depois desse momento de arranque, já estavam a expandir-se para o resto do país, não é? Portanto,
pois,
o movimento começou em Braga.
Aliás, até na expansão foi um bocado clandestino, porque o primeiro estatutos foram assinados pelo governador civil de Braga, né? Que aparentemente o assinou num domingo, não é? Bem,
como ainda hoje acontece algumas coisas.
Sim, mas não era dessas que eu estava a falar.
Estou a brincar.
É que naquela altura, os dias santos de guarda, né? O domingo é um dia santo de guarda, eram considerados dias de trabalho, né? Na Primeira República. E, portanto,
deve ter sido
uma afirmação da Primeira República. E, portanto, dizia eu que esta vontade foi muito bom, digo eu agora, e que não vivi, não é? Foi muito bom ter havido aquela grande dificuldade no princípio.
Porque, deu-lhes força.
Deu-lhes força, obrigou-os a ser melhores, não é? E a fazer cada vez melhor. E, portanto, isso foi muito interessante, de tal maneira que, nessa época, havia três associações com a nossa, né, mais antiga, a Associação dos Escoteiros de Portugal, depois os Adoeiros de Portugal e depois o CNE. E o CNE foi extinto porque no país, segundo o governo, só podia haver uma associação de pais de acordo com a lei que fundou a OEP. Os Adoeiros de Portugal, que era uma outra forma de escotismo, também existiam e estavam legais e não foram ilegalizados. Né? Quer dizer, há ali uma perseguição grande do governo à Igreja por razões políticas e de contexto, sobretudo de contexto, não é? A gente não vale a pena olhar para aquilo com rancor, bem pelo contrário, hoje dá para a gente se rir com aquelas histórias todas. E como é que uns fintavam os outros, não é? E como é que no Parlamento havia os deputados que defendiam o escotismo católico e outros que eram contra o escotismo católico. É uma coisa engraçada de ver, né? Quando a gente lê o diário das sessões, é uma coisa engraçada. Bom, portanto, o importante é que o movimento não se limitou a sobreviver. Expandiu-se. Uma das primeiras expansões foi para Vila Real.
Sim.
E porquê? Porque Vila Real era da Diocese de Braga, mas o Dom Manuel Vieira de Matos, que era um homem sensato e que fez as contas e que disse que para visitar as paróquias todas da Arquidiocese precisava de 10 anos, não é? Despachou a Diocese de Vila Real. Foi ele que pediu ao Papa e que chateou o Papa para criarem a Diocese. E, portanto, aquilo era família, não é? Aliás, o primeiro administrador apostólico, não é? Quando há sede vacante, nomeia-se um administrador apostólico, foi o próprio Dom Manuel Vieira de Matos. E um dos primeiros agrupamentos foi criado lá em Vila Real.
Muito portanto, bem, portanto,
fora de portas, não é? Fora de portas, contrariando a lei, mas fez havia esse entendimento, não é? E o arcebispo dizia sempre: não, não, isto é províncias, isso é com o Estado. Nós é com dioceses. E a diocese de Braga tem as outras dioceses, porque é uma diocese metropolitana. Lá arranjava os argumentos dele.
E assim foram andando. E este, na altura, quando foi fundado aqui em Portugal, o grande objetivo era mesmo a da captação dos jovens para a Igreja. Era mesmo assim, não é? Portanto, queriam que fosse, que os jovens fossem a força avançada da Igreja.
Eu não sei se o objetivo era captar jovens para a Igreja, porque, sejamos francos, naquele tempo 99% dos miúdos eram todos,
sim,
batizados. Agora, o que a Igreja viu foi, primeiro, fazer ali a criação de gente com vontade de ser bom cidadão, não é? Porque o escotismo serve sobretudo para ajudar os jovens a formarem-se bons cidadãos. O escotismo não tem a pretensão de os formar. Com os instrumentos que lhe dá, eles é que fazem. Se só para ilustrar esta ideia, o Conselho de Guias, né, que é a reunião dos guias de patrulha. O que é o guia de patrulha? O guia de patrulha é um jovem ou uma jovem que é escolhida pelos seus pares. E como é escolhida, pode ser demitida, né, como todos. E ele, quando os guias se juntam em conselho, eles têm uma coisa que em rigor é inconstitucional. Porque eles juntam os três poderes. O Conselho de Guias é o poder executivo, uma espécie de governo, tem o poder legislativo, e, portanto, Assembleia e Presidência da República, e ainda tem o poder judicial, porque quando é preciso apreciar uma boa ou uma má ação, né, o apreciar é também para bem, para louvar, né? São os guias que fazem. E curiosamente, o chefe de unidade que está lá não tem direito a voto. Uhum. O chefe de unidade só tem direito a veto se, por exemplo, uma atividade puser em risco a vida física e moral da criança. Não é isso?
Sim.
Mas de resto, eles é que fazem. E isto é uma coisa engraçada, porque habituam-se a exercer a cidadania. Porque a cidadania é isso. O nosso António Sérgio, não é? Grande pensador, dizia que a melhor maneira de educar uma criança era pô-la a participar na vida da cidade.
Sim.
Às vezes nem na escola, não é? Às vezes nem na escola, quase sempre. E, portanto, esta abertura, a Igreja estava convencida que iria ter pessoas de bem, como costumamos dizer.
Sim.
E acho que conseguiu, esse objetivo. Não quer dizer que não, só ali é que houvesse pessoas de bem, longe disso, não é?
Muito bem.
Muita gente. E em função disso, depois é que naquela ação voluntária, que não voluntariosa, naquela ação de voluntário consciente, ele traria uma ajuda importante à Igreja, pelo exemplo, pelo trabalho e pelo empenho.
Exatamente.
Juntou-se o útil ao agradável, mas a primeira ideia foi criar jovens capazes de mover a sociedade. E à Igreja, naquela época, sobretudo naquela época, interessava com certeza ter gente que fosse religiosamente bem formada, porque o problema da guerra, não é? Finalmente depois com o Sidónio Paz aquilo alterou-se, mas não era fácil, não é? Não era fácil.
E hoje, passados 100 anos, não é? Pergunto-lhe se esses valores iniciais, eles continuam a ser atuais, mas este agrupamento, este movimento, acima de tudo ao longo do tempo, tem-se adaptado sempre aos tempos, às circunstâncias, e como há pouco nos dizia o chefe Ivo, tem-se conseguido adaptar aos jovens, que vão sendo diferentes ao longo destes anos todos. É esse o segredo desta vitalidade.
É os jovens, é o mundo de hoje, não é?
Não é.
Quando tinha a idade dela, né, brincava com um carrinho. É um carrinho que a minha mãe comprava na feira, ou no Bazar Cruz. E portanto, era assim. Hoje já não é assim, não é?
Hoje não.
Não é assim. Portanto, o mundo mudou.
Mudou, sim.
E nós não temos que ter medo das mudanças. Porque, como dizia o poeta, o mundo pula e avança como uma bola colorida entre as mãos de uma criança, não é?
É mesmo.
E portanto, isto é assim que se faz. E é que há que olhar para o futuro, para o contexto que temos à nossa frente e dizer como é que eu ainda posso levar os jovens a aperfeiçoarem-se mais, a motivarem-se mais para isto. Era assim que se fazia, né? E continua a fazer. E depois há uma coisa que temos que ter sempre presente, sobretudo nós os dirigentes, e às vezes não, nem sempre temos, é que o importante são as crianças. O escotismo bebe a sua teoria principal, o seu núcleo duro, num senhor chamado Jean-Jacques Rousseau, o grande revolucionário francês, não é? Porque quando ele descreveu o L'Emile, ele dizia que a criança nascia pura, a sociedade é que a corrompia. Uhum. E portanto, aquilo que nós aprendemos com Rousseau foi que era possível contrariar a sociedade, e é isso que lutamos todos os dias.
E que o movimento ajuda muito, o movimento escotista. Falando um bocadinho do seu percurso, porque entrou para os escoteiros com apenas 8 anos, num mundo diferente, encontra muitas diferenças. Hoje, quando é chefe do seu agrupamento em Ferreiros, há muitas diferenças. Os jovens, como é que são estas atividades? Quais são as grandes diferenças?
A minha entrada, a minha primeira atividade que eu tenho memória, recomendava que eu nunca mais fosse escoteiro. Porque fui um acampamento, nós não dormíamos lá, mas íamos lá, não é? E a minha mãe foi à feira e comprou um pratinho muito bonito com os passarinhos, tal, e meteu na sacola da escola, que não era como são as nossas agora, era de pano. E eu ia todo contente, como os outros, não era só eu, íamos todos contentes. E as voltas que aquela sacola deu, que ninguém sabe, não é? E às tantas, quando chegámos lá, tirámos aquilo tudo para o mesmo sítio e nunca mais pensámos naquilo. É, multiplicação dos peixes. Quando eu tirei a sacola, tinha montes de pratinhos, não é? Estava todo escacado. É? E eu e os outros, não é? E depois dizíamos, e dizia o chefe do agrupamento, o António, agora você não tem, não tem prato, não come, tal. E a gente já estava a ver a nossa vida andar para trás. Mas ele tinha levado uma série de pratos opulentos e resolvemos o assunto. Portanto, o escotismo é, sobretudo, não olhar para o problema. Foi o que o António nos mostrou. Não olhar para o problema, mas olhar para a forma como vamos resolver aquele problema, ultrapassá-lo.
Sim.
E este espírito cria iniciativa, e hoje toda a gente diz que a iniciativa é uma coisa fundamental, que o saber trabalhar em equipa é uma coisa fundamental, de treinar aquilo todos os dias desde os pequenitos, que tomar iniciativa é fundamental, que ser responsável é fundamental. Quer dizer, não adianta, não é preocupante se os miúdos numa atividade fizeram uma asneira. Não é. É normal.
É normal, claro.
Eles não me deviam estar a ouvir agora. É normal. Toda a gente faz asneiras. E, aliás, a asneira tem uma coisa muito boa. Que é a melhor maneira de aprender.
Sim. Aprender com o erro, não é?
O errar é humano, este, não é? É interessante. Porque nós cometemos uma vez um erro, aprendemos. O problema é quando a gente não aprende. Isso aí é que é um caso sério. Mas esta capacidade de superar é, digamos, uma característica que cada vez se pede mais às pessoas no trabalho, não é? Serem responsáveis de desenvolver processos de entreajuda. Isto é...
E este desenrascar que muitos dos jovens escoteiros com quem nós vamos conversando aqui no nosso programa, que nós entrevistamos muitos escoteiros ao longo do tempo de vida do programa, falam-nos muito nesta capacidade de arranjar a solução, de desenrasque, porque as próprias atividades os ensinam a ser assim, não é? E é fundamental no tempo em que corre.
O desenrascar é uma palavra que a gente usa muito, muito nesses contextos, não é? É evidente. Que é algo tipicamente português, não é?
Certo.
Eu nunca vi em nenhum lado tanta capacidade de desenrascar como com portugueses, mesmo lá fora, não é? E isto é uma coisa que a gente deve olhar para ela com uma perspectiva diferente. Quando numa empresa há um problema, dizem-nos, desenrasca-me isso, no sentido de resolve-me isso.
Resolve, sim.
E ninguém desenrasca por coisa. Clica.
Não.
Não, desenrasca porque tem dentro de si alguns conhecimentos que ele nem sequer tinha pensado que podiam ser utilizados naquilo, mas que ao pensar, ao discutir com os outros, descobrem, e é esse o desenrascanço que nós temos. Isso é um bom desenrascar, é uma capacidade para trabalhar na resolução dos problemas.
Sim, sim, e para não desistir quando surge o problema.
É ultrapassá-lo.
Muito bem, e momentos altos nesta sua carreira ligada ao escotismo, certamente muitos momentos que o marcaram neste convívio com estes jovens, com todas estas gerações que têm encontrado, enquanto líder da sua paróquia, mas também a nível nacional.
Eu meço os meus êxitos, se é que algum tenho, pela forma como os jovens, que depois em adultos, se comporta. Isso para mim é que é importante. Eu tive um lobito quando eu era chefe da Alcateia, que em determinada altura estávamos lá a fazer um jogo qualquer, a preparar um jogo na sede, e entra uma senhora, bate à porta e diz: "Você é que é o chefe dos escoteiros?" Disse: "Bem, sou dos lobitos." "Mas porquê?" "Mas posso ajudá-la." "É que está aqui o meu Vítor, que eu não o aturo em casa, olha, tome conta dele." E a minha vontade foi ser: "Oh, minha senhora, né? Ele é seu filho, não é meu?" Mas depois olhei para o miúdo e disse: "Bem, deixa lá ficar. Olha, sabe que horas é que tem que vir buscar?" "Ah, não. Tem que vir às tantas horas, tem que estar aqui para levar o pequeno, porque senão vai-me obrigar a ficar aqui para ele não ficar sozinho." Ah, e a senhora... E o Vítor era de facto um rapaz traquina, né? Aliás, foi expulso da escola por bater num professor.
Muito traquina.
Foi expulso da escola por bater num professor. Se tinha razão ou não, nunca tem razão. Ninguém tem razão para andar a palmar um ao outro. Agora, o que é verdade é que ele foi expulso, né? E depois queria ir para uma escola profissional. E o pai e a mãe foram lá à sede outra vez. Pediram-me para eu o ajudar naquilo. Eu disse: "Não, eu faço um contrato com vocês e com ele. Eu peço para meter-me num curso profissional." O curso profissional que ele queria era carpintaria, portanto era relativamente fácil. Havia sempre vagas. E, portanto, mas aquilo é muito rígido. Mas eu todas as segundas-feiras vou lá, e às tantas horas o Vítor tem que estar na portaria. Para isto era no Mazagão. Na portaria. Se eu tiver alguma queixa dele, está tramado comigo. E dizia ao pai e à mãe: Zópolis, não, vocês é que vão zopar, não sou eu, não é? Era só o que me faltava. É um excelente, hoje é um excelente profissional, e portanto venceu aquele contexto em que vivia na escola.
Exatamente. E os escoteiros
ajudaram,
contribuíram,
não? Ajudaram
muito,
porque ele manteve a capacidade de liderança que tinha, aumentou a solidariedade, que tinha pouca, aumentou a entreajuda, que também tinha pouca, mas aumentou, não é?
Sim.
Ele depois, para se afirmar, como no gangue da escola se afirmava, ele ali afirmou-se, só que os instrumentos de afirmação eram outros, e ele soube ir buscá-los.
Exatamente. Aproveitou isso, a parte boa, não é?
Isso é que é importante. Aliás, os miúdos aprendem muito mais com os outros miúdos do que connosco.
Sem dúvida, sim, sim. Também muitos das chefias, dos chefes, dos dirigentes nos dizem isso, que quando nos perguntamos aquilo que levam, dizem que aprendem muito mais com aquilo que ensinam, que se aprende muito mais com os jovens do que o que ensinam.
É.
E é mesmo assim.
A gente aprende com eles, porque eles têm uma pureza de espírito que lhes permite dizer algumas coisas que um adulto já não diz, não é? "Oh, chefe, a gente fosse fazer uma pontinha lá e ali, lá, lá, lá." E a gente olha para aquela distância, olha para aquelas árvores e diz: "Pô, isso estuca e tal." Então, o mais magrinho que experimente, né?
Claro.
A ver até onde é que chega, né? Alguns às vezes já não vão, porque ele já começa a...
Exatamente.
Portanto, isso é importante. É, mas é importante deixá-los tentar.
É aquilo que recorda sempre com mais saudade, é estas boas,
sempre,
boas pessoas
sempre.
Que ajuda a formar, não é?
Eles é que me ajudam a ser melhor amigo.
Muito bem. Para finalizar a sua participação, estes 100 anos, a celebração destes 100 anos cá em Braga, que vai com certeza participar até com o vosso agrupamento, quais são as expectativas que têm para este grande momento, para este momento de festa dois dias intensos, sobretudo sábado. De resto, o chefe Ivo já nos vai falar um bocadinho de toda a programação. Mas quais são as expectativas que tem para este grande momento?
Eu espero que no fim dos dois dias, não é, os miúdos vão mais contentes para casa do que vieram para cá. O que é sinal que se divertiram, não é? Porque é uma festa, não é? A gente não vem ali para... É uma festa, com diversas vertentes, mas é uma festa. E estou convencido, pessoalmente estou convencido, porque é uma pergunta que me ponho muitas vezes quando é assim grandes atividades. E como é que isto vai ficar? E como é que isto vai ficar? Eu estou convencido que vai ficar bem, não é? Porque se não ficar bem, temos que andar nós lá a limpar, porque nós é que somos os responsáveis pelos miúdos.
Verdade.
E isto é
são
importante. 20,
são mais de 20 mil, portanto, é muito, é muito miúdo.
É muito miúdo. É importante que eles assumam este papel de proteção da natureza, não é? No fundo, é isso que...
Que está muito na vossa gênese
que está,
também,
que está na lei,
claro.
Não é? Que está na lei, sim, não é? E portanto... A educação ambiental é uma coisa que nos é grata e que a gente tem que, não tem que ser escravo da natureza, que me perdoe quem acha o contrário, mas temos que conviver sanamente com a natureza, como temos que viver com os animais e como temos que viver com os homens, não é?
Exatamente. Portanto, tem aqui grandes expectativas
vai,
para este
vai
dia.
Vai ser, acho eu, um ponto de partida para 100 anos ainda mais velozes do que estes.
A começar em Braga novamente.
É o destino.
É o destino, muito bem. Eu agradeço a presença do chefe, a sua participação aqui na nossa emissão e aproveitamos agora para fazermos um curto intervalo. Nós voltamos dentro de momentos para continuar a festejar o centenário do CNE de Portugal. Volte connosco, até já.
A nossa terra.